A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Já faz algum tempo que a gente tem ouvido um monte de música boa com um feeling nostálgico noventista grunge indie caseirão DIY. E é nascida desse feeling nostálgico que veio a pauta desse programa. Hoje a gente fala de Beach Bunny, a banda indie de Chicago que está conquistando o mundo. O coração da locutora aqui já foi conquistado faz tempo. Eu sou a Lana Távora, esse é o Eletrobanjo, e eu vou orgulhosamente ostentar a minha gargantilha de nylon como uma boa 90s kid que eu sou. Roda a vinheta pra gente, de rosa! A banda Beach Bunny começou como um experimento musical de uma pessoa só, a guitarrista e vocalista Lily Trifilho, de Chicago, Illinois. A Lily aprendeu a tocar violão no ensino médio por incentivo dos pais, que queriam que ela tirasse o máximo proveito das suas atividades extracurriculares e se divertisse bastante também. Ela também cantava no coral da escola e se apresentou algumas vezes em pequenos shows de talento locais durante a adolescência. Mas o interesse da vocalista pelo rock moderno começou quando ela e a amiga Rachel Vogrick estudavam juntas na Restoration College Prep em Edson Park. As duas passavam bastante tempo ouvindo músicas juntas e pesquisando os músicos do line-up do festival Lollapalooza. Aliás, você sabia que o Lollapalooza é um festival que a gente importou de Chicago? Não é tradicionalmente brasileiro. Em junho de 2015, depois de assistirem um show incrível da banda Hippocampus, Lily e Rachel se sentiram prontas para começar a fazer música. As duas começaram a escrever juntas e formaram o duo Fingers Crossed, que não durou muito tempo, mas se apresentou em alguns lounges de Chicago. Depois da dissolução da dupla no outono, a Lily continuou escrevendo as suas próprias músicas, e desse esforço saiu o Animalism, de 2015, um EP que ela escreveu depois do término complicado de um relacionamento e lançou na net no inverno do seu primeiro ano na DePaul University of Chicago. O curso de Lily não tinha nada a ver com música, ela entrou para uma graduação em jornalismo. Mas, nas poucas vezes que ela atuou na área, o assunto escrito por ela acabou sendo música. Para você ver como é que as coisas são, né? Às vezes não dá para fugir de certas coisas. Depois da faixa Six Weeks chamar alguma atenção na internet, a Lily se apresentou como artista solo algumas vezes antes de lançar o seu segundo EP, Pool Party, em agosto de 2016. Todo feito em casa com violão e ukulele, a própria Lily distribuiu ele via Bandcamp, SoundCloud e vários outros serviços de streaming. Já para o próximo EP, Cry Baby, a mudança mais notável foi a presença de uma bateria no arranjo das músicas. O responsável por essa mudança foi o baterista Ryan Adams, amigo da Lily. Na mesma época que o EP foi lançado, no verão de 2017, ela montou a primeira formação da Beach Bunny. Por conveniência do destino, todos os membros da banda foram encontrados ao alcance das mãos. O Matt Hankels, o guitarrista, também estudava licenciatura em estudos sociais com ênfase em história civil na DePaul University. O John Alvarado, o queridíssimo baterista canhoto, entrou para a banda seguido de Aidan Kada, o baixista. Todo mundo era meio conhecido, ou amigo de um amigo, conhecido de um conhecido, sabe? E a mistura funcionou bem. No começo, a Lily e o Matt batiam cabeça em alguns desacordos, mas com o tempo tudo foi se encaixando e eles chegaram em um patamar em que a Lily podia aparecer com uma música nova escrita e cada membro da banda poderia colocar seu instrumento para compor o produto completo. Matt, John e Aidan se conectaram com as composições da Lily desde o primeiro momento, então acho que a gente pode assumir que isso ajudou bastante na dinâmica da banda. Ao longo de 2017 e 2018, os membros do Beach Bunny dividiram seu tempo entre as aulas da faculdade, o trabalho e a música, se apresentando especialmente em Elgin, onde John e Matt estudaram juntos. Eles também tocaram no Riot Festival. Como outras bandas indies da cena de Chicago, eles aprenderam sozinhos a fazer booking de shows, tratamento de equipamento e técnicas de composição. Muito desse trabalho de autoagenciamento foi feito pelo Matt, que declarou à repórter Ariana Craft que ele mal tinha tempo para as outras coisas, já que lidar com a parte burocrática da banda tomava tanto tempo quanto um emprego de período integral. Em agosto de 2018, a banda lançou o EP Prom Queen, que é todo tematizado em torno da experiência dos músicos no ensino médio. As músicas foram produzidas por Aaron Kada, irmão do baixista Aiden. A track título é uma música de protesto aos padrões de beleza, e ali ele escreveu para uma amiga que tinha transtornos alimentares. A faixa viralizou no TikTok em abril de 2019 e abriu espaço para um público que a banda nunca tinha tido antes. Entre todos os trabalhos da banda até então, Prom Queen era um produto muito mais conciso e lapidado. A crítica local definiu a Extended como um conjunto de refrões doces e reflexões atemporais amarradas por uma brisa de ar fresco e juvenil para a nova geração do surf rock. A revista Chicago Reader destacou a faixa Adulting, dizendo, abre aspas, enquanto Lily canta sobre a sua incerteza do futuro, sua honestidade e confiança sugerem que pelo menos o futuro de sua banda está garantido. Fecha aspas. Em novembro de 2018, Beach Bunny apresentou uma sessão no Audio Tree Live, onde a Lily comentou sobre os seus animais de estimação, três caracóis ucranianos que serviram de inspiração para o clipe da música Cloud Nine, seu maior hit so far. Os caracóis se chamam Nigel, Oliver e Petúnia. Algum tempo depois dessa apresentação, Aiden Kada deixou a banda, sendo substituído por Anthony Vaccaro, mas não sem antes participar de alguns clipes da banda. O motivo da saída do Aiden não foi explicado para o público, a gente só espera que tenha sido numa boa. Que eu particularmente acho que foi, porque nos registros de alguns trabalhos subsequentes, o Aiden continuou sendo citado nos créditos de algumas produções da banda. O Anthony, novo baixista, era mais um estudante da DePaul. A graduação dele é em artes e a ocupação é como fotógrafo profissional. A banda gravou a maior parte do primeiro álbum, o Honeymoon, em maio de 2019 na Electrical Audio, agendando as sessões em dois finais de semana para deixar tempo para os exames finais da DePaul durante a semana. O álbum foi produzido por Joey Reinhardt. A Beach Bunny originalmente pretendia lançar Honeymoon por conta própria, como todas as outras músicas que eles já tinham feito até então, e eles até marcaram uma data para isso no outono. Mas, naquele verão, a banda começou a receber vários contratos de gravadoras interessadas em trabalhar com eles. Lily e Matt, que já estavam começando a ficar ansiosos com a procura por emprego depois da formatura, ficaram surpresos em descobrir que eles podiam simplesmente trabalhar com música. Em agosto, a banda assinou contrato com a gravadora Mom Plus Pop Music de Nova York, juntando-se a uma lista que inclui Courtney Barnett e Metric, a banda de Scott Pilgrim contra o mundo. O relacionamento do Beach Bunny com a gravadora já ajudou a banda a atingir um novo nível de popularidade. Eles já tinham conseguido um show no Lollapalooza por conta própria, mas depois da assinatura com o selo, eles se beneficiaram de algumas promoções especiais aqui e ali. A Mom Plus Pop é conhecida na gringa como uma gravadora muito amigável para os artistas e deu a maior força para Lily realizar outros trabalhos, desde que não interferisse na data de lançamento da banda. A Lily lançou um EP de 4 canções em trabalho solo, o Book Club, em setembro de 2019. Em dezembro, ela lançou um cover de Last Christmas, do Wham!, como uma arrecadadora de fundos para o Hospital St. Jude de Crianças com Câncer, inspirada pelo trabalho do seu pai na pesquisa do câncer e na luta bem-sucedida do seu irmão mais novo contra a leucemia. Preparados para uma turnê por todo o país em 2020, os planos da banda foram frustrados pela pandemia de Covid-19. A banda teve que voltar para Chicago e ficar em casa, né? Para obedecer o protocolo de prevenção e tal. Em uma entrevista concedida para o Anthony Fantano do canal The Needle Drop em fevereiro de 2022, a Lily disse que durante a quarentena foi simplesmente natural só ficar em casa e escrever mais músicas. A banda, inclusive, tomou como vantagem o fato deles estarem presos em casa para fortalecerem ainda mais a sua presença na internet, criando um grande fandom ativo online. Na mesma entrevista, a Lily comentou que sentia falta dos shows ao vivo. Na internet você vê os números e o crescimento das músicas, mas segundo ela, é totalmente diferente de quando você pode ver em primeira mão o rosto das pessoas se conectando com a sua música. Como o trabalho da banda deu uma parada por conta das quarentenas e a pandemia de Covid, a Lily deu uma atenção especial para o seu trabalho solo. Ela lançou o single Lightning em setembro de 2020 sobre a alcunha de Tiger Lily. A diferença dos trabalhos é que com a Beach Bunny, ela sempre compõe de uma perspectiva honesta e pessoal, e o seu trabalho solo é mais experimental, onde ela flerta com a ficção e brinca de criar histórias. Em janeiro de 2021, a banda lançou o EP Blame Game, com 4 músicas, e fizeram alguns shows em modelo drive-in quando a pandemia começou a se flexibilizar, mas os shows tiveram que dar uma parada mais uma vez por conta da segunda onda e da segunda quarentena. Cada faixa em Blame Game parece uma história independente que se encaixa em uma mensagem poderosa sobre autoaceitação e não se conformar com menos, seja em um relacionamento ou como mulher na sociedade. As músicas passam por temas como autorrespeito, assédio sexual e a acusação de vítimas quando isso acontece. Tudo isso com a mesma pegada surf rock suave que a banda tem como característica principal. Ainda em 2021, em abril, a faixa Cloud 9 do álbum Honeymoon ganhou um remake oficial pela banda com participação das musicistas canadenses Tegan and Sarah. A música, que fala sobre um relacionamento saudável e sobre estar realmente apaixonada por alguém, ganhou algumas mudanças sutis na letra. Tegan e Sarah são assumidamente lésbicas, então a letra, que antes contemplava apenas um casal heterossexual, passou a abranger também relacionamentos homossexuais e parceiros não binários. Em agosto, a Beach Bunny foi convidada para participar da Fender Sessions, que é um set de 3 músicas com entrevistas para conhecer mais sobre o processo criativo de artistas ao redor do mundo. Isso de acordo com o site da Fender, que produz a série. E sim, é a Fender que fabrica e vende instrumentos musicais. O showcase completo está disponível no YouTube. Depois disso, a banda esteve em turnê pelos Estados Unidos fazendo os tão esperados shows que foram impedidos nos 2 anos de quarentena. Em seguida, a turnê continuou internacionalmente na Escócia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda e mais uma porrada de países onde eles tiveram shows lotados até junho de 2022. De alguma forma, nesse meio tempo, eles conseguiram produzir o álbum Emotional Creature, que foi lançado em 22 de julho de 2022. Durante a pandemia, a Lili Trifilho voltou a morar com os pais, e talvez como efeito colateral, esse último disco está repleto de nostalgia de vida. As faixas trazem uma mistura interessante de jovem adulto com resgate tardio da adolescência, que honestamente é um negócio que nós, mulheres millennials, entendemos muito bem. E embora seja bem legal ouvir a Beach Bunny com um som mais polido que nos trabalhos anteriores, esse lançamento, ele causa sensações diferentes. Sabe quando você gosta de alguma coisa e essa coisa muda, só que você ainda gosta, mas agora você gosta de um jeito diferente? Então, quando eu fiz a pauta desse programa, mais de 1 ano atrás, eu escrevi o seguinte: o álbum tem menos daquele charme natural que a banda tinha nos primeiros. Não que seja meu trabalho criticar, mas fatos são fatos. E a crítica especializada, infelizmente, concorda comigo. Só que a minha opinião hoje, em 2024, é diferente. O mal da crítica é que ela precisa criticar rápido, e eu tive o privilégio de tomar meu tempo, consumir com calma e degustar de verdade o álbum. Eles amadureceram muito em pouco tempo. A mudança não foi gradual, não foi experimental, ela foi bruta, e é isso que choca. Porque ter um trabalho mais polido não é de forma alguma algo ruim. O Emotional Creature, à primeira vista, pode parecer um trabalho muito mais comercial do que os outros, mas isso é porque eles aprenderam a fazer o que eles já faziam de melhor, só que agora juntando com o pacote da sonorização que os artistas do mainstream já têm. E é claro, a voz da Lily mudou porque ela cresceu. Mesmo assim, quanto mais eu ouço, mais eu gosto do álbum. Na sequência do lançamento, a banda saiu em uma turnê promocional pelos Estados Unidos, e nós, os fãs latino-americanos, só esperamos a nossa vez. Mas, enquanto não há qualquer planos da banda vir pro Brasil, a gente ainda pode ouvir música boa em casa mesmo, né? Na descrição do episódio, você vai encontrar 2 links para uma playlist com 5 musgas da Beach Bunny, que são recomendações minhas para você. As músicas são Prom Queen, a primeira a viralizar no TikTok, Cloud 9, mais a versão com a Tegan e a Sarah, que é mais bonitinha que a original, Good Girls Don't Get Used, Painkiller, a minha favorita de todos os tempos, e Oxygen, do último álbum da banda. Você gosta de conhecer mais sobre a vida e a carreira dos músicos da nova geração? Então assine o feed do Eletrobanjo no seu agregador preferido e siga o programa nas redes sociais. Eu tô sempre online no meu Twitter, @lana_távora, e o programa, é claro, tem a sua própria conta em @eletrobanjo. Lembrando que lá no Instagram tem as imagens de apoio desse episódio. E aqui a história acaba por enquanto, mas eu, pelo menos, vou continuar acompanhando a Beach Bunny porque o meu coraçãozinho foi conquistado na cadência desse rockzinho tão único que eles têm.
Você ouviu o Eletro Banjo, um podcast que fala de música, músicos e tudo que vai além do som, produzido por Lana Távora e publicado pela Radiofobia Podcast Network. Assine o podcast no seu agregador favorito e siga @eletrobanjo nas redes sociais.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @DeRosaEdições.
Bloco final de agradecimento, vamos lá? No episódio de hoje, eu quero agradecer a você, meu ouvinte querido, por ter me acompanhado até aqui, e também o De Rosa, que é a mente por trás da edição do Eletrobanjo. Lembrando que eu sempre aceito feedbacks e dicas de como melhorar o programa, lá no Twitter ou no Instagram. Um grande beijo, um grande solo de Eletrobanjo, e até o próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.